Diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aleluia. Filho de Deus, Deus desta igreja, Pai. Filho de Deus, Senhor deste lugar, Pai. Deus que coloca a tua mão santa, Senhor da glória, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que nós possamos ouvir, Senhor, a tua voz e entendê-la, Senhor. Pai amado, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre o teu povo, vem sobre a tua igreja, Senhor. Manifesta-te aqui agora, Senhor. Enche este lugar com teu óleo santo, Senhor, com a tua presença santa, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Papai, que nós sejamos edificados, Senhor, que nós sejamos curados, Senhor, libertos, Senhor, pelo poder da tua palavra, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vem, Senhor, então vem com fogo, Senhor, então vem com poder, Senhor, sobre a tua igreja agora, Senhor, e manifesta-te, Senhor da glória, Pai, manifesta-te, Senhor, para que mais uma vez o teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, toca agora na minha vida, Senhor. Toca, Senhor da glória, Pai, na minha mente, Senhor. Toca no meu coração, nos meus ouvidos, Deus dos exércitos, Pai. Toca nos meus lábios, Senhor da glória, Pai. Que daqui, Senhor, flua agora, Senhor, poder que vem do teu Espírito Santo, Senhor. Poder, Senhor da glória, Pai. Poder, Senhor da glória, Pai, que edifica, cura e liberta, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, como a palavra de Deus, ela é poderosa, né, sobre as nossas vidas, né? Nós vemos aqui uma palavra. Jesus já estava ali fazendo grandes milagres ali no meio do povo de Israel. Jesus tinha acabado ali de ministrar, né, o Sermão do Monte, né, palavras maravilhosas que Jesus havia deixado já ali para aquelas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus curava muitas pessoas. A Bíblia diz que muitos enfermos, centenas de enfermos procuravam Jesus, né, para que elas fossem curadas, e a Bíblia diz que Jesus curava todas elas, né? A Bíblia diz que Jesus ali manifestava o poder de Deus sobre todas essas pessoas, né? Multidões e multidões já paravam para ouvir Jesus falando, né? Você lembra da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Milhares de pessoas sendo alimentadas ali, né? Porque estavam sedentas por ouvir a palavra de Jesus, e eu penso que estavam tão sedentas, né, que, né, até a fome elas deixavam ali de manifestar naquelas pessoas para que elas pudessem estar ali, né? Jesus é o supridor de todas as coisas, né? Conforme foi dito aqui já, né, Jesus é o supridor das nossas vidas, Jesus é o supridor da igreja, Jesus é o supridor, né, de tudo aquilo que nós necessitamos. E quantas vezes você irá necessitar, de coisas de Deus. Quantas vezes neste mundo você irá necessitar de uma providência de Deus? Quantas vezes você dependerá de Deus na sua vida neste mundo, né, para que coisas aconteçam e que você avance e avance e avance nesse mundo tenebroso, né? Conforme foi ministrado aqui pela diaconisa Dorenice, né, nós temos aflições nesse mundo. Nós temos lutas diárias, constantes nesse mundo. E saber lidar com essas situações, né, são de extrema importância para que nós possamos o quê? Né, ser abençoados e testemunharmos, né, aquilo que Deus faz, conforme foi feito aqui agora, né, nesse momento pelo presbítero Leonardo, né, através da nossa fé e através do poder de Deus que está vivo. Eu gostaria de te lembrar que Deus está vivo. Eu gostaria de te lembrar que Deus se manifesta no meio de nós através do seu Espírito Santo. Eu gostaria de te lembrar que Deus tem coração, tem emoções e tem vontade sobre a nossa vida. Que Deus deseja, né, que nós sejamos um povo diferente, um povo que se importa com o coração dele e se importa com a vontade dele. Né? E quantas vezes as atitudes irracionais das pessoas, né? Irracionais no sentido espiritual, irmãos, né? Quantas vezes as atitudes irracionais do povo de Deus, né, não levam em consideração o coração de Deus? Quantas vezes as pessoas tomam atitudes, praticam atitudes, né, sem levar em consideração o coração de Deus, né? E é muito comum acontecerem na nossa vida situações como essas que o presbítero Leonardo teve na sua vida, né? Quantas vezes nós somos ali tentados pelo diabo a praticar situações que vão colocar Deus em segundo plano na nossa vida, né? E demonstrar que a nossa vontade é soberana, independentemente da vontade de Deus. Nós temos que nos doutrinar. Nós temos que entender, né, que Deus, ele olha para nós e se entristece ou se alegra com as nossas atitudes. Nós temos que nos lembrar que Deus está vivo olhando para nós, que se alegra e se entristece conosco, dependendo das nossas atitudes. Né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então constantemente nós temos que alegrar o coração de Deus para sermos fortes, porque quando somos fracos, somos alvos fáceis do diabo, né? Quando somos fracos, os problemas, né? Os problemas nos envolvem de tal forma, né, que nós parecemos outras pessoas, né? Né? É incrível, né, como determinadas situações que vêm sobre a vida das pessoas transformam tanto a pessoa que você nem conhece mais a pessoa, né? De tanta dificuldade, de tanta falta de sabedoria da pessoa em lidar com as situações que vêm ao seu redor em determinado momento da sua vida. Nós temos que ser sábios, irmãos. Sábios em Cristo Jesus. Salomão falou muito a respeito de sabedoria, né? Salomão falou muito da necessidade de nós sermos sábios, que a sabedoria, ela suplanta a força, né? Que a sabedoria é algo fundamental para que a pessoa tenha atitudes corretas nesse mundo. E o próprio Salomão disse que, né, que o tolo pratica coisas tolas. E o sábio pratica coisas sábias. Então nós devemos a todo instante, irmãos, buscar a sabedoria de Deus, a orientação de Deus, para que nós possamos ser edificados por Ele. Se você olhar a palavra do Senhor, se você se lembrar da palavra do Senhor, se você ler a palavra do Senhor, né, com certeza você terá mais força e entendimento para vencer as suas lutas, né? Conforme aquela multidão procurava Jesus para ouvir as suas palavras e para serem curados, né, os enfermos, né? Assim também é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, porque Jesus falou coisas que nenhum homem jamais falou neste mundo. Conforme disseram os soldados que foram levados para prender Jesus e não conseguiram prender, né? E a única justificativa deles foi, né? Nós nunca ouvimos um homem falar como este homem fala. Vamos olhar para a palavra, irmãos, e entender a palavra para que nós tenhamos força, força para vencer, para que nós tenhamos força, né, para que as nossas lutas sejam mais leves, né, para que as nossas lutas sejam mais firmes na presença do Senhor, né. Eu estava orando aqui durante o louvor, porque, olha, irmãos, a palavra de Deus, ela é soberana, né. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Né? E quando você está louvando ao Senhor, quando existe a manifestação do louvor, Deus se manifesta, Deus fala, Deus cura, Deus liberta. Né? E é um momento sobrenatural de nós nos envolvermos de forma tal, durante, né, esse período, para que nós possamos ser edificados, edificados pelo Senhor, durante os momentos que nós temos de oportunidade, porque Deus habita no meio dos louvores. Conforme diz a palavra, né? E eu orava ao Senhor ali durante o louvor e buscava ali a presença do Senhor, pedindo a Ele, né, que estivesse aqui edificando a igreja, que estivesse aqui manifestando a igreja do Seu Espírito Santo. E é interessante porque eu ia dar o aviso da reunião de oração, né? E eu até comentei com o presbítero Leonardo, acho que foi na quinta-feira, eu falei assim, eu vou ser mais forte em relação à reunião de oração, né? Foi essa palavra, eu vou ser mais forte em relação à reunião de oração para que as pessoas participem, né? E durante o louvor, o Senhor me lembrou daquela palavra que nós ministramos recentemente aqui. Não é por força, nem por violência, mas é através do meu Espírito. E nós temos, irmãos, que ouvir esta voz. Nós temos que dar ouvidos a esta voz, porque que adianta? Que adianta nós fazermos algo para Deus que não está no nosso coração ou que não é importante para nós? Que adianta, irmãos, nós nos apresentarmos diante de Deus para fazermos algo para Ele, né, fazendo aquilo, né, contrariados, fazendo aquilo sem querer fazer? Isso é terrível, irmãos, né? Isso é terrível, as pessoas fazendo coisas para Deus sem quererem fazer, as pessoas fazerem coisas para Deus para agradarem o homem, né? Quando devem agradar ao Senhor, quando devem pensar no coração dele, quando devem pensar nele, né? As pessoas, né? Não adianta nós forçarmos algo que não vai estar no coração do homem, porque esse algo não vai ter sentido nenhum, vai ter um efeito contrário, vai atrapalhar ao invés de ajudar. Vai atrapalhar ao invés de ajudar. Se, né, obrigarmos pessoas a fazer coisas, a fazerem coisas, fosse algo que tivesse um resultado efetivo, Deus obrigaria o homem a amá-lo, né? Deus estaria ali, através do seu poder, obrigando o homem a amá-lo. Mas Deus não faz assim. Deus deseja que o homem o ame por uma decisão. Deus deseja que o homem porque ele quer, porque ele deseja, porque ele sente aquilo, e porque ele quer agradar o coração de Deus. Você é a pessoa que tem que mudar a sua vida. Você é a pessoa que tem que decidir pelas coisas santas. Você é a pessoa que tem que decidir pelo melhor caminho, porque você vai dar, se você não decidir pelo melhor caminho, você vai dar murro em ponta de faca. Você vai lutar e não vai vencer. Você vai lutar e não vai conseguir os seus objetivos. Sabe por quê? Porque você está decidindo errado. que você está decidindo segundo o teu coração e não segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque as tuas prioridades talvez não sejam as prioridades de Deus. E aí, as bênçãos vão sendo adiadas, 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 e as coisas não acontecem na vida do homem, simplesmente porque o homem decidiu errado. Simplesmente porque o homem decidiu segundo o seu coração e não segundo o coração de Deus. Sabe, eu sempre falo, Deus não é boneco, não é bobo, Deus é fiel. Deus é fiel em relação à sua palavra, e a fidelidade dele dura para sempre. E você tem que estar atento a isso, sabe? A resposta de Deus, ela vem. Ela vem, tanto para abençoar, como para consertar. Tanto, né, para dar com a alegria do coração de Deus, como para dar segundo a tristeza do coração de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos dele são pensamentos de paz sobre as nossas vidas. Esses são os pensamentos de Deus. Mas se Deus tiver que castigar alguém, para que ele possa, né, se consertar diante dele, Deus vai fazer isso. Né? É como o pai que castiga o seu filho, né? O filho faz alguma coisa errada, se você não castigá-lo, se você não procurar consertar aquilo, né, que o seu filho fez errado, né, virão consequências terríveis, difíceis sobre aquela vida. E muitas vezes o castigo gera a correção. O castigo gera o retorno à volta, né, ao prumo. E nós não podemos perder de vista isso, né? Que Deus age da mesma forma como Ele nos orientou. Ele nos orientou e Ele age da mesma forma segundo Ele falou. Não é que nem o homem que fala e não faz, né? O homem fala, 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 e aquilo que ele fala ele não faz. Deus não é assim. Deus fala, orienta e Ele segue, inclusive, aquilo que Ele falou. Para que o nome dele seja glorificado. Para que as coisas dele, né, sejam sólidas nas nossas vidas. Quem vive com Deus neste mundo, vive uma vida de paz. Quem vive com Deus neste mundo, vive uma vida de paz. Né? Eu estava comentando esses dias, não sei com quem aí, eu não lembro mais. E eu falava assim, ó, um lar sem Deus é um lar destruído, não adianta. Um lar onde Deus não está é um lar destruído, né? É um lar que acontece toda sorte de situações que você nem imagina. E às vezes, irmãos, as aparências enganam, né? Um lar que tem Deus é um lar sem paz. Um lar que não tem Deus é um lar sem paz. Um lar que não tem Deus é um lar onde o pecado domina. Um lar onde não tem Deus é um lar, né, que está caminhando para a destruição. Porque não segue os propósitos e os caminhos que Deus estabeleceu para as vidas que ali habitam. E nós, muitas vezes, né, nas nossas comparações ou nas nossas análises, não percebemos claramente isso. Mas nós que ministramos muitas vidas, vemos claramente isso, o sofrimento. Irmãos amados, o sofrimento das pessoas. São sofrimentos terríveis, angustiantes. E você vê, e você às vezes está conversando com a pessoa e você fala assim, puxa vida, como essa situação vai ser resolvida, né? Como essa situação pode ser revertida? E você fica pensando, a pessoa fala coisas tão difíceis, tão terríveis, tão duras, tão tristes. E você fica pensando, às vezes eu ficava pensando assim, puxa vida, né? Que vontade que houvesse uma transformação imediata. Mas sempre existe um caminho, né? Sempre existe uma jornada a se perseguir, a se andar, para que as bênçãos de Deus aconteçam, né? E não existe, e é interessante porque às vezes a gente quer assim tanto a bênção da pessoa, mas a gente tem que entender que existe um caminho para que a bênção aconteça, porque muitas vezes a pessoa gerou malignidade sobre a sua vida, sobre a sua casa durante anos. E o conserto dessas malignidades é uma jornada, é um tempo de fé, de busca, de oração, de fidelidade a Deus, para que Deus possa consertar tudo aquilo que foi construído durante ali, né, um tempo, às vezes um tempo longo, né, às vezes por palavras malditas que foram lançadas, às vezes por atitudes destrutivas que foram praticadas nas casas. Então você né, persevere, porque existe um caminho para que a bênção de Deus venha, né? E nesse caminho Deus precisa participar, Deus precisa estar presente neste caminho, e as pessoas precisam entender isso, né? Se elas retrocederem, Deus não se agrada. Se elas retrocederem, é porque elas não estão dispostas verdadeiramente a mudar as suas vidas para que as coisas que são de Deus se manifestem nelas, né? Vemos aqui, irmãos, um homem que não podia estar aonde ele estava. Vemos aqui um leproso que não podia estar aonde ele estava. Vemos aqui um homem que sofria, e a lepra daquela época, irmãos amados, era um conjunto de doenças, não é que nem a hanseníase hoje em dia, que são manchinhas vermelhas que vão aparecendo e tal, e hoje existe uma cura muito simples e fácil, né? A lepra da época de Jesus era algo terrível, era deformante, né? As pessoas perdiam pedaços do seu corpo. As pessoas tinham que viver isoladas em cidades refúgio, em cidades chamadas cidades refúgio, onde essas pessoas viviam em comunidades, esperando a morte e a destruição do seu próprio corpo. E aquelas pessoas não podiam ter contato com a sociedade, eram proibidas de ter contato com a sociedade. O próprio Deus disse que se alguém tocasse num leproso, ele se tornaria imundo. Era a lei de Moisés. Se um homem tocasse num leproso, ele se tornava imundo. E aquele homem deixou de lado, né, toda aquela situação e foi procurar Jesus e se apresentou a Jesus adorando-o, se prostrando diante de Deus. A Bíblia diz que ele prostrou-se diante de Jesus e suplicou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Né? Será que a igreja tem se prostrado diante de Jesus? Será que, né, as nossas atitudes elas têm sido semelhantes à atitude de um homem que sofria, que vivia à margem da sociedade, que não poderia estar ali e foi... Né, quebrando ali, né, rituais, julgos, sendo considerado uma pessoa repugnante? Será que a igreja tem se prostrado diante de Deus para buscar as suas bênçãos? Para buscar ali aquilo que é necessário para as suas vidas e para as vidas do seu próximo? Nós temos um grupo de intercessão da igreja aqui, onde nós colocamos os pedidos de oração, né, que são pedidos aqui durante os cultos, colocamos também no grupo de oração do WhatsApp. Será que os intercessores têm se prostrado diante de Deus para clamar em favor destas vidas, ou tem sido uma mera informação para as pessoas que participam ali desse grupo de intercessão? Será que as pessoas, né, têm se colocado, né, no papel do seu irmão que sofre, para buscar a ajuda de Deus e o conforto de Deus para essas vidas, ao invés de criticar essas pessoas? Será que existe um contexto cristão? Existe um contexto cristão correto, né, em relação àquilo que devemos ser ou devemos praticar? Será que estamos sendo pessoas dignas de Deus? Será que estamos sendo pessoas dignas do Senhor? Fazendo aquilo que, né, gera resultado? Olha para a palavra do Senhor, veja os milagres de Deus acontecendo nas vidas e veja os exemplos. Veja os exemplos da mulher de fluxo de sangue, arrastando-se, sofrendo, fraca, enferma, 12 anos, e a esperança dela era tocar em Jesus. E ela foi, e aconteceu o milagre. Quantas situações parecidas com essa? O cego Bartimeu. Né? Jesus já tinha ido embora. E ele gritou, gritou, não deu ouvidos à multidão que falava, ele já foi embora, não vai te atender, não. Eu olho para essa passagem do cego Bartimeu, nossa, é uma passagem que eu, que fala muito ao meu coração, sabe? Por causa das atitudes que aquele cego praticou. E porque Jesus ouviu a voz daquele cego e parou. E ele parou e ele não foi ao encontro do cego. Ele falou, tragam ele aqui. Será que você tem ido à presença de Deus? Ou você tem querido que Deus venha à tua presença? Será? Ah, Deus, vem aqui. Está frio lá fora, vem aqui. Ah, vem aqui, Senhor. E Deus está falando, vem para cá. Vem cá que eu quero te abençoar. Vem na minha presença que eu quero te abençoar. E a pessoa está falando, Jesus, vem aqui. Eu estou precisando, vem aqui. E você tem deixado de ouvir a voz do Senhor quando Ele fala, vem aqui. Vem aqui que eu vou te abençoar. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é muito forte. A palavra de Deus é educativa. Se você não prestar atenção nos detalhes da palavra de Deus, você vai conhecer somente histórias. Você só vai conhecer histórias. Aí você vai ouvir durante os cultos aqui. Você já ouviu falar naquela passagem bíblica? Já! Já ouvi falar. Mas você já ouviu falar, mas não fala nada contigo. Você já ouviu falar, mas não representa nada para você. Nós temos que olhar para as coisas que são de Deus e compreendê-las de forma plena. Senão as pessoas estarão frias, distantes de Deus, sempre buscando um Deus que elas fabricaram e não o Deus da Bíblia. Sempre buscando um Deus que não tem vontades, mas é um servo que tem que fazer qualquer coisa em qualquer momento, do jeito, né, que a pessoa está pedindo. Jesus é o Senhor. Ele faz do jeito dele, da forma como ele deseja, queira você ou não queira você. Você tem que compreender isso. É da forma como Deus quer e não da forma como você quer. E aí sim, as coisas que são de Deus mudarão na sua vida. Vemos aqui a súplica de um homem buscando algo que lhe trazia extremo sofrimento. E a palavra dele foi simples. Adorou ao Senhor, colocou o rosto em terra e suplicou, dizendo, Senhor, se queres, podes purificar-me. Ele não falou que ele merecia a bênção dele. Ele não falou que ele estava sofrendo. Ele não inquiriu Jesus dizendo, olha, Senhor, Eu não mereço isso. Ele não chegou na presença de Jesus, né, obrigando o Senhor a fazer algo na vida dele. Ele chegou na presença de Jesus somente falando: se tu queres, tu podes me curar. E é importante esta palavra, porque a vontade de Deus nas nossas vidas deveria ser sempre soberana, né? Mas o homem investe muitas vezes nas suas orações, quando não são rezas, né? Investe nas suas orações querendo obrigar Deus a executar coisas, ou querendo pedir coisas que, né, muitas vezes não estão disponíveis para o homem por conta das próprias atitudes do homem. Não merecem, em outras palavras, não são dignos. Não há dignidade para receber algo que estão pedindo por conta das suas atitudes, por conta das suas palavras, por conta dos seus pensamentos. Né? Muitas vezes as pessoas tentam obrigar Deus, independentemente do caráter da sua vida, e não chegam humildes da presença de Deus, como aquele homem chegou humilde, prostrou-se, colocou o rosto em terra e disse: se tu queres, tu podes curar. É humilde na presença do Senhor e não ali, né, fazendo chantagens emocionais com o Senhor, que muitas vezes as pessoas praticam isso. As pessoas fazem isso, e Deus não é homem para que se iluda, ou Deus não é homem para se deixar convencer por chantagens emocionais que o homem faz, né? Deus não é homem, Ele é Deus, e conhece o coração do homem. Quando você fala com Ele, Ele está olhando e mirando o seu coração, e vendo a verdade daquilo que está falando. Né? Tipo assim: ah, Senhor, como eu te adoro. E aí ele está olhando e vendo: ah, Senhor, eu nem ligo para você. Eu nem ligo para ti. Ah, Senhor, como eu te amo. E o coração está falando: ah, como eu te desprezo. Né? Deus conhece a vida do homem. Deus conhece o coração do homem. A Bíblia diz que Deus sonda isso, que Deus sonda o coração, a mente do homem, para encontrar a verdade. Porque a única coisa que Deus aceita do homem é a verdade. Quando a mentira vem, Deus despreza, como desprezou Caim, desprezou as atitudes de Caim. E a resposta de Jesus para aquele homem foi clara, evidente, maravilhosa, né? Quando ele olhou para aquele homem e ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Jesus não podia ter tocado aquele homem, era contra a lei de Moisés. A Bíblia diz claramente aqui: ele estendeu a mão e tocou aquele homem. Ele não podia ter feito aquilo segundo a lei de Moisés. Mas Jesus entendia a lei de Moisés. Jesus entendia aquilo que estava no coração de Deus quando deu a lei a Moisés. Jesus entendia que o poder dele se manifesta muitas vezes através da imposição de mãos. Né? A Bíblia diz, né, que o dom do Espírito Santo de Deus vem pela imposição de mãos. Né? Sabe o que significa imposição de mãos? Transferência de poder. Transferência de poder. Por isso que nós oramos com imposição de mãos. Por isso que você é motivado a orar com imposição de mãos. Os crentes são muito mal acostumados. Os crentes, porque não têm fé, são muito mal acostumados a interceder e a orar por pessoas. Têm medo de orar com imposição de mãos. Têm medo de pedir para orar por uma pessoa impondo as mãos. Os crentes têm medo de fazer isso e intercedem, né? Alguns intercedem, mas não ministram o poder de Deus. Interceder é diferente de ministrar poder. Interceder não tem nada a ver com ministrar poder, imposição de mãos, transferência de poder, é ministração de poder, não é intercessão. É, imposição de mãos não é intercessão, imposição de mãos é transferência de poder, é ministrar o poder de Deus, é ordenar a bênção, é determinar a bênção em nome de Jesus. É determinar. Existe uma grande diferença espiritual sobre isso. E você precisa compreender isso. A sua fé, na verdade, ela vai ser manifesta de forma prática na imposição de mãos, quando você ministrar o poder de Deus. Ministrar o poder do Senhor. Obviamente, quando a gente não pode, a gente intercede. Mas quando a gente pode, a gente faz, né? É aquela história, eu sempre dou um exemplo aqui, né? O que é certo falar? Que Deus te abençoe ou eu te abençoo? O que é certo falar? Que Deus te abençoe ou eu te abençoo em nome de Jesus? Qual que é certo? É? Existe uma grande diferença entre as duas palavras, irmãos. Existe uma grande diferença entre as duas palavras de bênção. Uma é intercessão, a outra é ministração de poder. Quando você fala que Deus te abençoe, você está intercedendo por aquela vida. Quando você está dizendo eu te abençoo em nome de Jesus, você está ministrando o poder de Deus, o poder da bênção de Deus que está sobre a tua vida. As duas funcionam. As duas formas funcionam. Mas você deveria se usar das duas formas. Das duas formas. Para abençoar as vidas que estão ao seu redor. Não seja tímido. Não seja tímido. Sabe por quê? Porque nós não vamos fazer nada, é Deus que vai fazer. Sempre. Não seja tímido. Você precisa estar na presença de Deus. Né? Estar na presença de Deus para fazer. Não esqueça daqueles homens que foram expulsar um demônio. Né? E disseram assim: eu te ordeno que saia em nome do Deus de Paulo. Em nome de Jesus que Paulo prega, alguma coisa assim. É isso mesmo. Em nome de Jesus de Paulo. Creio que seja isso. E aí, aqueles demônios avançaram sobre aqueles que estavam expulsando, arrancaram a roupa deles e disseram assim: Paulo eu conheço, Jesus também, mas vocês eu não conheço. E eles saíram correndo. Porque nada daquilo funcionou. Porque não tinham fé, não tinham entendimento, não faziam segundo a vontade de Deus. Que você não seja esse. E a resposta de Deus foi, a resposta de Jesus para aquele leproso foi: eu quero. Quando ele falou, se tu queres, ele falou, eu quero, bastou isso, seja curado. E a Bíblia diz que instantaneamente ele foi curado. Instantaneamente ele foi curado, foi limpo. E Jesus falou para ele, não conte para ninguém. Não adiantou nada Jesus falar isso para ele. Todo mundo viu ali, começou a fama de Jesus começou a ser divulgada, né? Falou, não conta para ninguém o que aconteceu com você, só vai lá e se apresenta ao sacerdote para cumprir a lei de Moisés. É, quando um leproso era curado, na época ali de Moisés, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, levar ali uma oferta, né, umas pombinhas, e tinha todo um ritual. O sacerdote tinha que confirmar que a pessoa foi curada, e tinha que passar depois. É um ritual assim, difícil de cumprir. Depois passava uma semana, tinha que ir lá e fazer outro sacrifício, até se confirmar verdadeiramente que a pessoa tinha sido curada, para ser reintegrada ali à sociedade. Jesus falou, vai lá e se apresenta ao sacerdote, ao sacerdote para testemunhar que você era leproso e você foi curado. E ali, a própria Bíblia diz aqui, né? Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava, né? Jesus é o nosso grande exemplo. A Bíblia diz que ele se retirava para lugares solitários e orava. Eu sempre falo que a oração é uma conversa com Deus e nós não podemos deixar, né, de cumprir este papel. Na reunião de oração que a gente faz, existe um momento nosso, individual, para falarmos com Deus. E essa é a nossa grande conversa com o Senhor. Na sua casa, não vai querer orar ouvindo rádio ou ouvindo televisão. A oração é o momento de você falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Por isso que Jesus falou: quer falar com Deus? Vai para o oculto do seu quarto, lá você fecha a porta e fala com o Senhor. Momentos de oração são momentos especiais, particulares, nossos com o Senhor. Momentos de oração são momentos necessários para o homem. Jesus se retirava, ficava sozinho buscando o Senhor, buscando a Deus. Jesus ia para o cantinho dele lá, no deserto, nos montes, e orava e buscava ao Senhor. Jesus, quando estava aflito, ali no Getsemane, no Monte das Oliveiras, quando ele foi orar e saiu o sangue do seu suor, ele se separou dos discípulos, pediu para eles vigiarem e orarem onde ele estava. Mas Jesus se separou dos seus discípulos e foi buscar ao Senhor. Foi buscar a Deus. A oração congregacional, ela tem um papel, um papel de intercessão. Ela tem um papel, de que as coisas se manifestem na igreja ou no lugar onde as pessoas estão orando de forma congregacional, de forma diferente. Nunca se esqueça que a tua oração não é uma reza, é uma conversa. Você tem que entender isso. Você não está falando com uma parede, você não está falando com um Deus que não existe, você não está falando com um Deus que quer simplesmente que você ore, Você tem que entender que Deus quer que você converse com Ele, Deus não quer que você entre num ritual, num ritual, num ritual, num ritual. Deus quer que você converse com Ele. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir o teu coração. Que a tua voz seja igual ao teu coração falando, e não tua voz sendo palavras repetitivas e o teu coração longe de Deus. Que é muito comum acontecer, as pessoas falando palavras muito bonitas e o coração longe de Deus, pensando em outras coisas, a mente pensando em outras coisas, divagando em outras coisas, e a boca falando palavras bonitas. Esse não é o Deus que você deve querer encontrar. Você deve querer encontrar o Deus que está presente, ouvindo a tua voz, entendendo aquilo que você está falando e respondendo a tua oração. Sabe, irmãos, até a igreja, é uma entidade tão santa, a igreja é uma entidade tão separada por Deus, a igreja é uma entidade tão voltada para Deus, que os rituais, eles devem ser muito bem compreendidos, sob pena de você não transformar algo que é tão lindo, bonito para Deus, em algo tão banal e tão desprezível para Deus. A igreja é um lugar onde a verdade deve se manifestar sempre. a verdade das palavras, a verdade do louvor, a verdade do coração deve ser manifesta sempre. Sempre, sempre, sempre. Nos separando, sempre com entendimento, para que nós possamos ser edificadores de vidas, para que nós possamos ser pessoas que têm uma grande sensibilidade espiritual, que sentem Deus muito fácil, que sentem Deus, né, de forma muito tranquila, né? A igreja deveria ser isso. As coisas especiais de Deus, né, que Deus reservou para o homem, deveriam ser nítidas e claras dentro da igreja. Mas as pessoas preferem transformar aquilo que é agradável a Deus em meros rituais, adaptando as situações e fazendo com que as aparências elas sejam aquilo que é o mais importante, ao invés daquilo que Deus deseja que nós estejamos executando. É por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos. Tudo tem que ter cuidado na igreja. O culto nós temos que ter grande cuidado em executar. Uma reunião de oração, nós temos que ter um grande cuidado de executar, para que seja algo verdadeiro e não algo simplesmente simbólico, né? Está faltando oração na igreja, então vamos fazer uma reunião de oração. Não significa nada isso. Não significa nada isso. Entendeu? Se for verdadeiro, se for forte, se for algo que sai do coração, sim, tem resultado. Mas simplesmente fazer não vai resolver nada. Simplesmente fazer não vai resolver nada. Tem que fazer da forma certa. Tem que fazer da forma correta. Tem que fazer da forma, né, que traz resultados. E aí as coisas se manifestarão. Sabe? Para a igreja em si, a entidade igreja, ela é o lugar favorito para que Satanás estabeleça os rituais, né? Ritual disso, ritual daquilo outro. Quando, na verdade, o que vale é a verdade de Deus. Manifesta através dos corações. Se você observar o culto, como está acontecendo o culto aqui agora, ele tem uma liturgia, né? Ele tem uma liturgia. A liturgia o que é? A organização do culto. Então começa com a oração, depois vem o louvor, depois vem a oração pela família, depois vem a administração da oferta, depois vem os avisos, depois vem a palavra, depois vem a oração, depois vem o agradecimento, depois vem a bênção apostólica. Quanta coisa, né? Quanta coisa é feita. A gente não pode transformar cada pedaço dessa liturgia em algo banal, que todos são de suma importância. Quando alguém entrar aqui para abrir o culto, achando que está fazendo a abertura do culto, está errado. Quando alguém subir aqui para fazer a ministração para a família, achando que está fazendo uma mera ministração para a família, está errado. Nós temos que entender e fazer de forma verdadeira cada parte deste culto. Senão, sabe o que acontece? Vira um ritual. Vira um ritual. Ah, vai acontecer assim. A louvor vai lá, sobe. Né? Aí tem um momento desse, um momento daquele. Tal. Agora vem o pastor. A pessoa já fica até idealizando, né? Irmãos, vamos fazer as coisas da forma correta. Compreenda tudo. Faça tudo de forma verdadeira, para que Deus nos receba. Para que Deus receba cada parte. Para que Deus receba cada momento. Para que Deus receba cada situação específica. que nós apresentamos diante dele, para que a glória dele se manifeste. Vou ler de novo aqui, versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu vou confessar para os irmãos assim, eu acho que tem coisas, eu vou usar o meu exemplo, porque sou eu, né? Não quer dizer que você tenha que ser igual, mas cada um olha para a sua vida e julga, né? Eu, quando estou lendo a palavra de Deus, a Bíblia, eu não consigo nem ouvir louvor junto. Eu não consigo ouvir louvor junto. Estou falando de louvor para não falar outra coisa, né? Estou lá prestando atenção na palavra, eu não consigo ouvir um louvor junto. Sabe por quê? Porque eu vou tentar prestar atenção no louvor também. Porque eu sou uma pessoa, sempre falo, eu presto muita atenção nas coisas, né? Nas palavras, né? Naquilo que está ao redor. Então, para eu conseguir extrair aquilo que eu desejo extrair da Bíblia, eu tenho que ler a palavra de Deus num lugar quieto. Num lugar onde eu possa ler, meditar, tentar entender a mensagem que está sendo passada naquele texto. É assim que eu consigo fazer. Mesma coisa, oração. Oração, a minha conversa, não é oração intercessória, é aquela oração que a gente faz congregacional, né? É uma oração diferente, mas a minha oração com Deus, eu tenho que estar pensando em Deus. Eu tenho que estar parado, falando com Ele, do profundo do meu coração. E olha como é difícil, irmãos. Que de vez em quando você está orando, você está pensando, começa a pensar no problema que está passando, começa a pensar no que você vai fazer amanhã, você começa a pensar como resolver tal situação, você começa a lembrar do irmão tal. É interessante, você está orando para Deus, de repente vem um irmão lá, o irmão, oi? Aparece no meio da tua oração, oi? Não é hora, não é hora. É outra hora, você é outra hora. É assim, né? Então nós temos que nos doutrinar. Por que que eu estou falando isso? Nós temos que nos doutrinar, né? Para fazermos aquilo que vai surtir efeito, né? Nas nossas vidas. Aquilo que vai surtir efeito nas nossas vidas. E eu organizo minha vida para ser assim. Então, eu sei o que eu tenho que fazer isso, então eu separo um momento. Então, eu falo assim, ó, de tal a tal hora eu vou ter que fazer tudo isso. Porque eu sei que tal hora eu vou ter que fazer esse papel. Por exemplo, sábado, à tarde, eu separo um momento para preparar a mensagem do domingo. Então, eu pego todo o meu sábado e tento organizar para que eu tenha aquele espaço ali para preparar a mensagem do Senhor. E, irmãos, haja, né? Não exatamente igual, mas haja se importando com as coisas santas. Organize a sua vida e faça certo, porque a teoria não vai chegar a lugar nenhum, viu? Você fazer, por ritual, você não vai atingir o coração de Deus e sua vida vai continuar igual ou pior. Que isso vai estar se enganando. Que você seja uma pessoa verdadeira diante de Deus, sempre, para a glória dele, né? Fique de pé, vou orar por você agora.